Vamos então dar início a esta nossa audiência. Eu quero começar por agradecer a disponibilidade da APAV para estar connosco a falar de uma temática sobre a qual tem desenvolvido, sobretudo nos últimos anos, uma intervenção muito específica, a violência contra os idosos, e agradecer a presença da doutora Carmen Rasquete, que é secretária-geral da APAV, da doutora Maria de Oliveira, assessora técnica de direção da APAV, e da doutora Carmen Ludovino, gestora de gabinete da APAV. Muito obrigada pela vossa presença. Dar-vos-ia um espaço de 10 minutos, um quarto de hora, para fazerem a primeira apresentação. Depois seguem-se algumas questões colocadas pelos senhores e pelas senhoras deputadas e terão um momento final de resposta à nossa audiência. Não vai demorar muito tempo, cerca de 3 quartos de hora, mas penso que é suficiente para falarmos sobre esta temática. Senhora, faz favor.
Obrigada. Antes de mais, permita-me agradecer o convite que foi endereçado à APAV e esta oportunidade de nós participarmos enquanto uma organização da sociedade civil numa temática tão premente como a violência contra as pessoas idosas. Esperamos que hoje a nossa intervenção possa contribuir de alguma maneira para o conhecimento mais aprofundado daquilo que é a realidade de terreno das pessoas idosas vítimas de crime. Obviamente que certamente já estão familiarizados com imensas problemáticas que estão associadas ao envelhecimento, já certamente ouviram a previsão, não é catastrófica, mas assustadora, do número de pessoas com mais de 60 anos, que irá duplicar até 2025, portanto teremos que lidar com 1.200 milhões de pessoas idosas num espaço temporal que não é assim tão longe quanto isso. Para além de todas as consequências que tal tendência crescente traz para todos os domínios da sociedade, obviamente que para nós é sensível a questão da violência e até a própria Organização Mundial de Saúde tem como preocupação e alerta para o facto de que não só esta tendência crescente, como associar isto à quebra de laços entre gerações já, e ao próprio enfraquecimento da proteção social, levará a agravar situações de violência. Portanto, é realmente um novo desafio, novas necessidades que surgem, que nós temos que acompanhar, desenvolver conhecimento e intervenção, não só para meios de diagnóstico, monitorização, avaliação, mas também novas soluções para lidar com situações de risco. E felizmente, já desde a sua fundação, a APAV, desde 1990, que lida com pessoas idosas vítimas de crime, e desde sempre tivemos um obstáculo, digamos, que é difícil chegar a esta população, não só pelo seu próprio silêncio, como também pela falta de consciencialização da sociedade em relação a esta problemática. Esse apoio, só para fazer um parênteses, nós damos através da nossa rede nacional de gabinetes de apoio à vítima, são 15 em 8 distritos, de Portugal continental e na região autónoma dos Açores, bem como através da nossa linha de apoio telefónico e temos também uma rede de casas-abrigo. Neste apoio direto que é dado por técnicos de apoio à vítima, que são formados, preparados para tal, existem determinadas sensibilidades e determinadas dificuldades que se vão apercebendo, e algumas delas, só para mencionar algumas, é a falta de conhecimento dos próprios profissionais que lidam com as pessoas idosas, de uma maneira geral, a falta de consciencialização da sociedade para com esta problemática e, obviamente, não nos podemos esquecer, por vezes, destas pessoas que têm alguma dificuldade em aceder aos próprios serviços quando eles já estão disponíveis. 1999, que foi o Ano Internacional das Pessoas Idosas, marcou realmente a diferença no trabalho da APAV, naquilo que teve a ver com formação, sensibilização. Foram várias as iniciativas, menciono apenas algumas projetos que nós desenvolvemos em parceria, como o Envelhecimento e Violência, financiado pela FCT, ao cargo da senhora professora doutora Ana Paula Gil, como outros projetos que nós temos promovido por nós, obviamente com apoios, do qual gostaríamos de destacar o projeto Título, financiado pela Direção-Geral de Saúde e pela Fundação Montepio, permitiu-nos não só desenvolver uma campanha de sensibilização que causou impacto e reparámos o interesse da sociedade em geral para pela mensagem transmitida, bem como as ações de formação e de sensibilização que já nesta altura foram mais do que aquelas que eram inicialmente previstas, porque a adesão foi realmente bastante. Este projeto permitiu ainda desenvolver um manual de procedimentos para o atendimento às pessoas idosas vítimas de crime, com um especial enfoque também para os profissionais da saúde, e não terminou aqui. Felizmente conseguimos também em 2012 continuar com estas formações, com o apoio da SIC Esperança, e tal foi a adesão que já em 2012 também tivemos bastantes participantes das forças de segurança, o que é um indicador extremamente positivo para nós. E pronto, não quero amassar também mais com o trabalho que a APAF tem feito nesta área. Certamente estamos disponíveis para dar mais informações, mas gostaria, claro, que ficasse ainda a conhecer mais aquilo que é, e acho que é mais do interesse também dos presentes, as necessidades desta população e aquilo que se passa no terreno e na realidade. E por isso passo a palavra à doutora Maria Oliveira e à doutora Carmen Ludovino. Obrigada.
Bem, boa tarde a todos. Aqui temos que, quando há o tema da violência contra os idosos, nós temos que focar e temos que abordar várias formas de violência. Quando associamos e quando falamos esta expressão de violência, associamos sempre aos maus-tratos físicos, à violência física. Atualmente, e os dados estatisticamente e as situações que aparecem até nós, têm sido cada vez mais outro tipo de situações. E estamos a falar de quê? De violência sexual, e infelizmente nesta semana uma televisão privada falou de uma situação de uma idosa que foi vítima de violência sexual. Temos a falar agora, nesta situação de crise, cada vez mais chegam até nós situações de violência financeira, nomeadamente a apropriação ilícita de património, das pensões de reforma. Os idosos atualmente são o sustento da economia familiar, temos agregados familiares de casais com filhos a regressar à casa dos pais, e isto provoca climas de tensão e pode ocorrer situações de violência. Temos o abandono, que muitas vezes é alertado pelos profissionais de saúde, mas estatisticamente nós não conseguimos aferir, e não houve estudos nesse sentido, que há muitos idosos que são abandonados nos hospitais, principalmente nos períodos de férias, férias de Natal, férias grandes, e a capacidade de resposta dos serviços sociais deste tipo de situação muitas vezes não é célere. E depois temos um artigo do artigo 138, que fala da exposição ao abandono, que não se adequa a este tipo de situações. Quando os idosos são abandonados em hospitais, não se considera que a pessoa esteja exposta a uma situação de perigo. E como está isto, é uma realidade que os profissionais de saúde nos relatam, não de senso comum, dizem isto acontece quando nós perguntamos. Outra forma que nós temos verificado ao longo destes anos é que a negligência cada vez mais dos profissionais, dos prestadores de cuidados formais, acontecem cada vez mais, como uma situação que não é muito abordada e que a Rede Internacional de Prevenção da Violência contra o Idoso, que nós temos um representante em Portugal, refere que é a falta, o preconceito que nós temos em relação às pessoas idosas, e considera isso uma forma de violência. O que é que isto quer dizer? O que é que nós podemos alertar para este sentido? É que nós somos bombardeados pelos órgãos de comunicação social, pelas campanhas de publicidade, que envelhecer é mau. E que devemos excluí-los e que não devem ter uma participação ativa na sociedade. E arranjamos respostas onde eles fiquem todos agrupados, todos sozinhos, e que estejam todos juntos, e não há uma interação com as pessoas idosas, e não há uma pergunta do que é que querem para a vossa vida. Nós próprios não planeamos o nosso envelhecimento. Nós não temos um projeto de vida para o nosso envelhecimento. Nós empurramos o envelhecer para daqui a uns anos. E quando nós, em grupos de formação, perguntamos à audiência, aos formandos, o que é que estão a fazer para planear a vossa reforma, e muitos deles não nos dizem. E antigamente nós tínhamos os nossos filhos que tomavam conta de nós, ou que ficavam em casa, etc. Atualmente não é isso. Atualmente temos agregados familiares com dois empregos, que não têm capacidade de tomar conta de uma pessoa que esteja em alguma dependência. E estamos a falar de dependência física e não mental, e de outras situações mais. É importante salientar também que a Organização Mundial de Saúde definiu especificamente o que é violência contra as pessoas idosas, na sua Declaração de Toronto para a Prevenção Global do Maltrato à Pessoa Idosa, definiu como uma ação única ou repetida ou a falta de resposta apropriada que causa dano ou angústia a uma pessoa idosa e que ocorre dentro de uma relação onde existe uma expectativa de confiança. E é isto que estamos a falar. Situações de violência que ocorrem não só no meio familiar, como em situações de equipamentos. Equipamentos, falamos unidades de saúde, falamos centros residenciais, falamos centros de convívio, falamos noutro tipo de situações. Os profissionais que estão nestas estruturas, e aqui estamos a falar mais maioritariamente em equipamentos sociais, não têm uma formação adequada para lidar com estas situações. E muitas vezes entram em stress. E isso já foi investigado cientificamente, o stress do cuidador. E muitas vezes as situações que chegam até nós são relatos de violência psicológica, de raça da velha nunca mais despacha, agora tem que ir mudar a fralda. Quer dizer, todo este tipo de situações, se houvesse uma formação exigida e que não fosse só meramente o 9º ano ou o 12º ano, como é exigido na legislação, se calhar as coisas existissem de forma diferente. Em relação aos diversos contextos e aos diferentes lugares que as pessoas idosas são vítimas de crime, aí temos vários contextos, não é? Nós próprios podemos ser vítimas de um crime na rua, mas estes relatos que chegam até nós são de pessoas que são vítimas de roubo por esticão, são abordados por burlões, em casas, vivendo sozinha. Cada vez mais os órgãos de comunicação social têm alertado para estas situações e as próprias forças de segurança têm feito ações nesse sentido de alertar para estas temáticas, mas achamos que ainda há muito mais a fazer. Em situação de incapacidade e quando está dependente de terceiros, seja eles familiares ou prestador de cuidados, mais ainda isto se verifica. Como eu disse anteriormente, o stress de tomar conta de alguém, às vezes nós temos muito boa vontade em tomar conta do nosso pai, do nosso avô, mas até podemos conhecer que tem que se virar a pessoa, por exemplo, se estamos a falar de uma pessoa acamada, virá-la de X em X horas, mas as competências pessoais, o desgaste emocional que isto tudo acarreta, pode levar a uma situação de violência. E em família, naquela situação que eu já referi anteriormente, nós cada vez mais temos chegado até nós situações de agregados familiares nucleares que estão a regressar à casa dos pais, e isto pode potenciar situações de violência doméstica. Como também pais que foram na sua vida, se calhar, agressores, e nesta altura os filhos vingam-se, entre aspas, da situação que ocorreu. E em instituições, devido ao desgaste que existe nos profissionais que fazem muitas horas, que estão muitas horas, e aquilo que nós queremos salientar é que as pessoas idosas têm autonomia para decidir aquilo que querem fazer, e muitas vezes o acolhimento nestas instituições é feito de forma ilegal, porque a pessoa não é o seu representante legal, e a instituição e o familiar que iniciou este processo podem correr num crime de sequestro. Mas eu agora passo a palavra à minha colega para ela falar a nível das questões legais. O que é que...
Aproveito para pedir desculpa porque tenho uma reunião agora às 14h30, mas vou tentar fugir da mesma e voltar para aqui. Claro. Está bem?
Bem, boa tarde a todos. Vou completar um pouco mais do que as minhas colegas dizem, não há muito mais a acrescentar, e vou-me focar mais no sentido prático, uma vez sendo gestora do gabinete e estar no terreno, praticamente, e falar um pouco dos constrangimentos do nosso dia-a-dia. Relativamente aos procedimentos de apresentação de queixa, quando se trata de um ofendido que é vítima de violência, pessoa idosa, há muitos que nós temos sentido. Apesar de, pronto, eu sou gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Santarém, mas a realidade que se trata lá também julgo ser sentida também noutros distritos. Nós temos verificado que nas partes rurais existe uma maior proximidade das forças policiais, das instituições e dos próprios técnicos. Isto é, estão à alerta. Temos situações em que a própria população é ela a denunciar, ou outros familiares, os vizinhos, a junta de freguesia que chega então a denúncia. Mas qual é depois o nosso constrangimento que se verifica? Como há pouco falaram as minhas colegas, estamos numa situação de crise do país e isso é transversal a todos. Temos sentido que realmente há casais que voltam para a casa dos pais que estão a viver à conta da reforma destas pessoas idosas. Ou situações há também que temos filhos dependentes que ainda estão solteiros ou divorciados e retornaram para esta casa. E o que é que se passa? O ofendido é a pessoa idosa, um casal ou só um deles, que é agredido. Há denúncia até por parte às vezes das autoridades, porque têm conhecimento ou porque são chamadas várias vezes ao local, e o que é que acontece? As pessoas não querem continuar com o procedimento criminal. E para nós é muito constrangedor, nós tentamos insistir, damos conhecimento ao Ministério Público, articulamos com os médicos de família, que muitas vezes também sentem esse constrangimento, porque detectam isto, porque é alertado, porque aquela pessoa chega com hematomas, não só as físicas, mas está deprimida a nível emocional. E o que é que acontece? Ela própria fica com mais outro problema, porque agora a situação foi denunciada, mas eu quero desistir. E muitas vezes nos telefonam, exatamente, e nós explicamos, isto é um crime público, não admite existência de queixa. Claro que nós sabemos, há formas de contornar isto, não é? Como jurista, não vou informar as pessoas como é que têm que fazer, não é? Porque se eles quiserem ficar calados, ficam calados, mas o problema não se resolve. E isto é um dos grandes constrangimentos. A GNR, nós temos laços muito próximos realmente com o NIAV, que é da GNR, e que nos contactam quando estas situações. Chamam-nos muitas vezes os técnicos ao terreno, quando vamos para estas situações e tentar sensibilizar. Mas nós damos apoio emocional ali na altura, até podem ir a um primeiro apoio psicológico que ficou marcado, um apoio jurídico, e de repente a pessoa deixa de aparecer e quando nós voltamos a contactar, falta o atendimento, como é que está a situação, a pessoa evapora-se, como se costuma dizer. Isto é um dos grandes constrangimentos. Apesar, há grandes esforços por parte das nossas autoridades a nível rural, mais a nível rural, curiosamente, é verdade, que vai ao local, mas muitas vezes há aquelas situações em que as pessoas têm que se deslocar e às vezes a linguagem não é adequada e são debitados não sei quantos procedimentos a fazer e as pessoas quase que desistem de tanta coisa para fazer, não é? E é o medo da retaliação e das represálias e não só a vergonha de estar a denunciar, porque eu nunca andei em tribunais, porque eu nunca fui à polícia e agora ainda para mais denunciar um filho. Pronto. Isto é um dos grandes constrangimentos. Outros há, noutras circunstâncias, que é a falta de informação, muitas vezes por profissionais de saúde, do direito à informação que se deve dar à pessoa que está doente, à pessoa idosa, em que é muitas vezes infantilizada, que as pessoas acabam por nos denunciar esta situação, ou chegaram noutro âmbito, quando estão a relatar a sua história de vitimação, nós nos vamos apercebendo. Nomeadamente, há muitas mulheres idosas que são, por exemplo, vítimas de violência doméstica, que entram no médico, acompanhadas sempre pelo agressor. Ela vai com hematomas, há outras marcas, mas está presente nesta consulta, ela provavelmente nunca poderá denunciar. Ou então é impedida até de lá chegar. Acho que por parte dos centros de saúde, do médico de família, isto deveria ser perguntado se quer à vítima, se quer que esteja acompanhada por alguém, no fim dela está sozinha no consultório, ali dentro. Não é? Ou então dizer, não quer que mais ninguém entre, não é? Como nós fazemos técnicos de apoio à vítima, quando uma pessoa se loga ao gabinete, nós só queremos a vítima, não é? Se tiver algumas dificuldades, então vamos chamar a pessoa que lá está fora. Porque a pessoa tem muito mais privacidade neste sentido. Não se vai relatar certas coisas à frente dos agressores. Outras situações há, em que não há qualquer interesse, às vezes até por parte do profissional de saúde, o que é necessário fazer ao próprio doente, àquela pessoa, e então quase que a põe de lado. E eu tenho verificado isso, também tenho feito ações de sensibilização e de formação a técnicos de saúde e assistentes sociais, e tem-se apercebido isso. A pessoa que está doente, o idoso que está doente, quase não se fala para ela, é como se ela ali estivesse e fosse uma criança, tivesse 4 anos e estão a decidir a sua vida. E fala-se com o familiar, então é para operar ou não operar? E estão-se a falar com o filho e não se está a falar com a pessoa que está a ser alvo. Exatamente. Mas pronto, como se tivesse 6 meses, então vá. E isto acontece. E aliás, os técnicos de serviço social, quando isto é confrontado, referem-se. E isto é verdade. Não há o direito à informação, não há o consentimento informado da pessoa. Também não há o consentimento informado quando decidem colocar essa pessoa tipo numa instituição, num lar, não é? Simplesmente não tenho tempo e vais. E não há, aquela, aquela palavra da pessoa que quer ir para aqui ou para ali, não. É onde há vaga, vais para aqui. E a pessoa não é informada para onde é que vai muitas vezes e não há uma pré-visita, não há nada. Isto nós sentimos e sente-se uma grande angústia nas pessoas depois que nos procuram e confrontamos muito com isto também. E relativamente às maiores, pronto, isto também ainda ligado aos maiores incapazes, pessoas que estão com algumas dificuldades de já não conseguem escrever ou têm doenças de Alzheimer ou outras patologias associadas à velhice. E sente-se que muitas vezes aproveitam tudo isso para se aproveitar e apropriar do património, geri-lo à sua maneira. E estas coisas só nos vêm a ser denunciadas quando é mais que um filho. Ou quando estão entre disputa, e aí é que acaba por ser denunciado. Mas situações há em que não chega sequer ao conhecimento nem nunca é denunciado. E as pessoas sentem-se um pouco... E lá está, é esta ligação aos familiares, estes laços tão fortes, que vergonha é eu estar a denunciar a pessoa que eu dei à luz, não é? É mesmo esta a expressão. Nós tentamos ultrapassar, mas nós como técnicos sentimos muitas vezes, quer que percebam, nós como técnicos sentimos impotentes, mas sabemos que há alguma coisa a fazer, que temos que contornar isto, porque aquele filho não vai deixar de ser, por exemplo, toxicodependente e não vai deixar de extorquir e não vai deixar de agredir, não é? E aquela mãe vai continuar a passar fome. Eu se calhar tenho que articular com o técnico do centro de dia, não é, para assegurar-se esta senhora como é que ela está e todos os dias ter pelo menos alimentação, não é? Agora, há pessoas que depois, entretanto, separam, eu não tenho direito a essa alimentação porque eu tenho uma reforma de X, mas essa reforma é extorquida para o meu filho porque tem consumos diários de cocaína ou de heroína. Agora, como é que vamos articular? Depois há muita rigidez. Bem, o que é que eu tenho mais a falar? Relativamente, devemos informar também mais sobre o direito que as pessoas têm a uma prestação de alimentos também, isso acaba por não ser... Não estarem informadas sobre isso, se não têm reforma ou uma reforma muito baixa, o direito que têm a pedir essa prestação de alimentos aos seus ascendentes, ou porque têm esse direito. Bem, eu acho que a doutora Maria e a doutora Carmen falaram um pouco de criar equipas especializadas. Eu acho que isso é muito importante. Formação adequada, não só no 9º ano e o 12º ano, porque depois verificamos quer o stress do cuidador familiar, quer o stress do cuidador institucional, e é por isso que as situações nos chegam, relatando histórias de vitimação, não só física, mas muito mais psicológica. Obrigada.
Muito obrigada, doutora. De facto, são realidades dramáticas, dada a grande fragilidade desta população, a que se associa também uma grande dependência. Eu passava a palavra aos senhores deputados e à senhora deputada, a senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhora presidente. Queria...
Você é do PCP.
Sim, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a disponibilidade para a APAV estar aqui hoje connosco, também a dar-nos um contributo muito importante naquela que é uma obrigação da Assembleia da República de acompanhar o cumprimento da Constituição e da lei, portanto perceber qual é a realidade relativamente à situação dos idosos, designadamente quanto à violência, e por isso agradecer a exposição que nos fazem. E de facto nós também vimos o nível de degradação do regime democrático e da nossa sociedade quando vimos aqueles que são os mais frágeis, que são as crianças e os idosos, a ser tratados da forma como são, sendo hoje a realidade de facto profundamente dramática. Relativamente à questão do empobrecimento generalizado dos idosos e dos seus agregados, também relativamente às dificuldades do acesso aos cuidados de saúde e a um conjunto de outros equipamentos sociais, preocupa-nos naturalmente um quadro que também, daquilo que é a nossa análise, coincide muito com relatos e este testemunho que aqui nos diziam, de situações de famílias, por exemplo, que retiram os idosos dos lares para poder sobreviver com essa pensão que estava até aí entregue à instituição, ao equipamento social, e assim fica para a sobrevivência da família. Portanto, naturalmente que conhecemos, infelizmente, situações destas e temos vindo a acompanhar. A questão que eu vos queria aqui colocar e aproveitar, por facto não temos muito tempo, era o seguinte. Relativamente, eu acho que eu estava a vos ouvir, o PCP tem vindo nos últimos dias a acompanhar a situação das crianças e jovens em risco e vinha a pensar que se calhar seria importante uma lei de proteção dos idosos em risco, que não existe, porque a determinada altura da vida os idosos estão numa situação muito próxima de fragilidade à das crianças, não é? E, portanto, medidas... Porque muitas das pistas que aqui nos deixam relativamente à formação adequada, às equipas especializadas, às respostas sociais, é o mesmo que é necessário relativamente às crianças. E, portanto, era importante também à Assembleia da República refletir sobre isto e aos vários grupos parlamentares e, claro, que num contexto de crise económica e social, isto é cada vez mais gritante. Eu queria saber se, para além, isso depois nos poderiam fazer chegar quando tivessem estes dados relativamente ao ano de 2012, que tipo de atendimentos é que fizeram nos NIAVs, mas isso depois fariam chegar à subcomissão, que eu creio que é importante também para analisarmos esses dados, mas ia perguntar se conhecem algum diagnóstico, por exemplo, do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social relativamente a isso. Nós não conhecemos, ainda agora falávamos disso, na página da GNR não está ainda disponível os censos do idoso e, portanto, era também importante percebermos, porque todos conhecemos situações, mas era importante perceber as incidências por região, por distrito, por concelho, as respostas que existem em cada um dos casos. Depois dizer o seguinte, a questão do número das respostas sociais, porque a questão que aqui se coloca, e nós naturalmente compreendemos o drama de uma mãe, ou de uma mãe ou de um pai, ou de uma tia ou de um familiar, ter que denunciar outro familiar quando existem relações afetivas e emocionais muito fortes, e o que isto significa do ponto de vista da moral social e da condenação que essa pessoa é sujeita. Mas por isso é que entendemos que seria muito importante, de facto, a garantia de uma resposta eficaz e social, de emergência até. Por isso é que eu digo que esta situação acaba por ser muito próxima da situação das crianças. Porque no caso em que uma habitação está profundamente degradada, nem sequer dá resposta às necessidades do idoso. Como é que dá resposta às necessidades de uma família alargada? Como é que uma reforma de miséria não chega para sobreviver o idoso, para pagar medicamentos, para pagar um conjunto de outras despesas básicas de vida, mas tem que ser alargado? E, portanto, eu creio que as pistas que aqui nos dão relativamente a estas três questões, que é equipas especializadas, formação adequada e respostas sociais, exige da parte do Estado um investimento, não é? E no momento em que vivemos, em que um tempo que é gritantemente injusto do ponto de vista da disponibilização dos recursos públicos no que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais, porque não posso deixar aqui de fazer também esta que é a consideração do PCP, porque para tudo o que são despesas sociais fundamentais à sobrevivência das pessoas nunca há dinheiro, mas depois para a capitalização financeira esse dinheiro acaba sempre por aparecer. O que nos preocupa aqui é de facto esta opção. A proteção dos mais frágeis exige investimento e por isso preocupa-nos que neste contexto não exista uma resposta efetiva relativamente a esta situação. Porque o que nós vivemos, e eu volto a dizer, esta situação faz-me lembrar muito a situação das crianças, são momentos de retrocesso no que diz respeito na garantia e na proteção dos direitos destas pessoas. E, portanto, também da parte da Assembleia da República, com todas estas matérias que aqui nos deixam, naturalmente que cada grupo parlamentar depois também, no âmbito da sua, do seu trabalho aqui, irá também intervir, como entender mais importante, mais uma vez agradecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Mendes Bota. Temos só 10 minutos.
Muito obrigado pela vossa apresentação. É sempre um prazer ouvir quem está no terreno e que lida com estas realidades tão desagradáveis da nossa sociedade. Eu gostaria de fazer referência ao relatório anual 2012 da APAV, e nomeadamente no capítulo que tem a ver com, portanto, a violência sobre os idosos. Suscita-me aqui algumas questões sobre, digamos, a forma como estas estatísticas foram apuradas, porque, de facto, por exemplo, quando se procura o nível de ensino da vítima, há 82% que não sabem e não respondem. Quando nós vamos à questão do distrito de residência da vítima, 68,6% não sabe ou não responde. E quando vamos à idade do autor do crime, 48,6% não sabe ou não responde. Isto para mim é um bocado, dá uma certa perplexidade, então, mas as pessoas sabem responder às outras perguntas, algumas delas até se calhar com um grau de sofisticação um bocadinho maior, e estas perguntas perguntas tão básicas, porque é que a grande maioria não responde. Portanto, gostava de obter uma resposta em relação a essa questão. Depois, dizer aqui também que é de facto, nós não devemos preocupar-nos apenas com a quantidade de respostas sociais, com, digamos, a grande estrutura, mas pela vossa denúncia, eu quase diria, temos que preocupar com a qualidade dessas respostas sociais. Eu fico muito preocupado quando a questão da negligência por parte dos profissionais, das pessoas que tratam, a falta até de formação, e eu gostava de vos perguntar, fizeram menção ao projeto Título, não é verdade, da Fundação Montepio, das ações de formação que fizeram, isto abrange quem? Quantas pessoas é que já foram formadas? Não era de apostar muito mais ainda, digamos, eu diria que uma forma de nós anteciparmos ou atalharmos a violência é que quem está lá a tratar diretamente os idosos saiba o que está a fazer e que não seja ela própria, digamos, um autor de crime por negligência, porque isso também penso que será um crime, não? Estar ali a consentir uma coisa dessas. Depois, no fundo, tudo isto gira quase tudo à volta de violência doméstica. Portanto, a percentagem de vítimas que se fogem do quadro exterior à família e às relações familiares, portanto, tudo isto tem muito a ver com violência doméstica. E obviamente que a crise proporciona esses regressos indesejados, frustrantes, por parte de pessoas jovens. Exato, por parte de pessoas jovens que não conseguem afirmar-se na vida profissional, não conseguem autossustentar-se, voltam ressabiados com a vida. Os outros que são dependentes também, dependentes de drogas, de outras dependências, poderão também aproveitar-se dos idosos para extorquir as magras reformas e o dinheiro e o património que têm. Pronto, e isto. Agora, a questão da violência sexual. Referiram que houve um programa de televisão que referiu uma reportagem sobre um caso. Bem, eu todos os dias leio questões de violência sexual sobre idosas. Muitas. Eu não sei se leem o Correio da Manhã, mas é raro o dia em que não vêm relatadas situações em que as idosas parece que estão agora na mira de pessoas completamente desequilibradas mentalmente e que acham que é muito, tem um grande sex appeal violarem pessoas idosas, nomeadamente mulheres. É uma questão que devia ser analisada. Tal como devia ser analisada, eu na altura também fiz um relatório sobre a pornografia violenta, que é um conceito que vai para lá da pornografia, que é a pornografia que leva à simulação, ou em certos casos não foi mesmo simulação, em que há pessoas que são estranguladas para terem um êxtase sexual. E isso passa, digamos, nos sites da pornografia e de certa maneira é um incentivo também a essa prática. Penso que também neste caso começa a haver nesses sites muita tendência a mostrar, digamos, a relação sexual com idosas. E isso, eu não sei em que medida, não deveria de haver também uma penalização, uma proibição legal, diz-me aqui a doutora, no sentido de que esse tipo de sugestão, de material sugestivo, tendo como fundo e como vítima, digamos, as idosas, por ser completamente apropriado, portanto, me parece, não deveria também ser... É uma matéria para nós analisarmos, porque quando temos uma realidade que é a violência sexual todos os dias, e nós sabemos que ela começa a existir cada vez mais, nós devemos também interrogar-nos sobre que medidas devemos tomar nessa matéria. Quanto ao resto, pronto, nós temos pouco tempo, nós iremos fazer uma conferência sobre esta temática, podemos aprofundar muito mais. Muito obrigado pelas vossas informações.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer a vossa presença e a vossa excelente contribuição. Em primeiro lugar, eu queria, no fundo, perguntar qual é que é, na vossa opinião, ou as lacunas na nossa legislação, independentemente do que seja já a minha opinião. Nós, quando fazemos uma busca sobre a legislação, há muita legislação sobre crianças em risco e depois, se procurarmos legislação sobre idosos, no fundo o regime da reforma, o regime de... enfim, há uma resolução da Assembleia da República de 2008 que recomendou que se definisse o limiar da pobreza, mas não há, como disse a senhora deputada do PCP, muito bem, não há propriamente uma lei do idoso. Depois queria perguntar se, no que toca à questão dos crimes realizados contra idosos e com as circunstâncias que relataram tão bem, que dificultam o próprio combate a esses crimes e a sua prevenção, por haver familiares envolvidos, etc., se as normas gerais penais que temos chegam, ou, por exemplo, se não seria de repensar, assim como há matérias específicas para determinado tipo de preceitos específicos para determinado tipo de violência, se por exemplo a questão de ser um idoso não deveria ser uma circunstância agravante, se do ponto de vista do processo penal a lógica do entre marido e mulher não se mete a colher, que depois levou a que o crime fosse público e prevalecesse a justiça de proteger a vítima sobre a intimidade da vida familiar, se essa lógica também não se poderia aplicar aqui. No fundo, isto são apenas pistas no sentido de perceber se sentem essa lacuna do ponto de vista até da pouca visibilidade que a questão dos idosos tem, porque tem visibilidade, como disseram bem, com as notícias que nós temos, mas por exemplo nós temos a resolução 4691 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que estabelece os princípios das Nações Unidas para o idoso e, portanto, não é uma coisa enfiada na discriminação em geral ou na igualdade, e é um documento rico do ponto de vista do que pode ser uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, e que eu penso que não teve tentativas de tradução em diplomas ou não teve divulgação, não há um dia do idoso, por aí fora. Há um dia do idoso, está a ver? Então veja, eu própria sou, neste momento estou a provar aquilo que digo quando refiro que as outras formas de violência são mais estão mais consciencializadas. Olha, tá, eu estou a provar o que eu digo quando acabei de dizer que não havia um dia que há 1 de outubro, pronto. Só o ponto da questão da forma como os idosos são tratados é uma questão que me toca particularmente, porque eu trabalhei muitos anos com idosos, mas como voluntária, e assisti muitas vezes. Eu fazia barbas em lares de idosos, é o que eu fazia, mas assistia muitas vezes a idosos que estavam fisicamente muito incapacitados, mas mentalmente absolutamente lúcidos, mas depois há uma infantilização do idoso, que é um atentado contra a dignidade da pessoa humana. É violência psicológica, porque é a tal história do como a espinha vai lá, não sei o quê, tá, falar com uma pessoa, com um adulto e não com uma criança, e nesse sentido queria agradecer-vos. Claro. E no fundo eram estas as minhas perguntas, e agradecer-vos mais uma vez.
Muito obrigada, senhores e senhores deputados. Eu também não resisto a colocar algumas questões. Nós não temos, efetivamente, uma legislação específica sobre violência contra os idosos, mas temos legislação específica sobre violência doméstica, nomeadamente a Lei 112 de 2009. E no quadro dessa lei foi inclusivamente legislado e definidas exigências legais para a formação mínima de técnicos de apoio à vítima no quadro da violência doméstica, onde se integram a violência contra os idosos. O que eu gostava de vos perguntar, esta legislação data já de 2010, se não têm sentido o efeito prático desta legislação que está em vigor, e a própria Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género devia implementar dispositivos, e não sei se os tem no terreno, e portanto gostava de vos perguntar se sentem os efeitos desses dispositivos ou dessa aplicação por parte da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, porque ela existe, portanto todas as organizações não governamentais que desenvolvam algum tipo de intervenção no quadro da violência doméstica e a violência contra os idosos em excesso têm, por obrigatoriedade, que ter uma intervenção especializada e, portanto, os seus técnicos têm que estar sujeitos a uma formação mínima, que agora não me recordo de quantas horas são, 90 horas, como está legalmente exigido. E se esta legislação não está a ser cumprida, nós, como deputados e deputadas, também deveremos acionar mecanismos de fiscalização relativamente a esta matéria. Portanto, eu gostava de vos perguntar como é que vem esta questão, quando nos dizem que os técnicos não têm informação e são eles próprios que infligem algum tipo de maus-tratos, nomeadamente a questão da negligência, que isto é gravíssimo, porque já não temos que fazer mais legislação, temos é que aplicar e, portanto, aí temos que definir e ver como é que podemos fiscalizar esta não aplicação da legislação em vigor. Passava-vos a palavra. Muito obrigada.
Bom, eu vou começar pela intervenção da senhora deputada Rita Rato. Aquilo que nós temos feito ao longo destes anos, destes 23 anos, temos trabalhado a nível micro em colaboração com as forças de segurança e com o Instituto de Segurança Social. Um exemplo dessa prática que nós temos feito foi uma comissão protocolada de intervenção de situação de violência contra as pessoas idosas nos Açores, em Ponta Delgada, que tem funcionado muito bem. Não só ao nível dos crimes de violência doméstica, mas em relação a burlas, a homejackings que têm ocorrido. Sabemos também que houve um protocolo de colaboração entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Solidariedade e Segurança Social, que vai ter pontos de referência localmente dos distritais, uma técnica da Segurança Social e das Forças de Segurança entre a PSP, vai fazer o ponto de ligação e vai ser uma equipa, no fundo, de proximidade de intervenção neste tipo de situações de violência contra idosos. A nosso ver, achamos que a experiência que tem tido nos Açores desta comissão protocolada tem funcionado bem, tem dado frutos. A nível de equiparação às crianças, temos algum receio que depois a dignidade e a autonomia da própria pessoa que seja posta em causa, mas que estamos abertos a refletir sobre isso e a trabalhar sobre isso e arranjar... Exatamente, uma metodologia de atuação e de intervenção, e por isso é que nós achamos que, para além de ser uma equipa especializada, tem que ser uma equipa móvel, tem que ser uma equipa permanente, porque muitas vezes as redes existem, as estruturas até existem, existem os conselhos locais de ação social, que era uma forma de resposta, de acionar. O problema é a comunicação, às vezes, entre os vários equipamentos e respostas que existem na comunidade. Em relação às estatísticas que o Sr. Deputado Mendes Bota referiu, nós desde 2000 a 2012 tivemos um aumento de cerca de 179% dos processos de apoio que as pessoas idosas são vítimas de crime. O que é que acontece? Tem chegado até nós denúncias de terceiros e muitas vezes nós não conseguimos aferir a idade exata do autor do crime e a idade exata da vítima. A pessoa diz-nos, por exemplo, é um vizinho, ela tem mais ou menos 80 anos e nós temos que colocar que não sabe, não responde. Temos que, no escrito, no processo em si, no distrito às vezes não, porque na linha de apoio à vítima que nós temos, nós não conseguimos aferir o distrito, às vezes, muitas vezes. Às vezes são denúncias de formas de pessoas, de vizinhos que nem se querem identificar e dizer, eu tenho conhecimento de uma situação, não dizem onde é que estão a ligar, de onde é que é. Damos dicas de sensibilização e de forma de chegar até planos de segurança de como chegar àquela pessoa. Okay? Só a nível de estatisticamente, só para ver a diferença, nós em 2000 tivemos 290 processos, nós em 2012 tivemos 890 processos. E se nós formos alargar o espectro Dos 60 ou mais anos, o número aumenta mais ainda, porque o nosso Observatório Nacional de Envelhecimento e Natalidade está a elaborar até um estudo sobre isto, sobre o envelhecimento, e está a inquirir pessoas a partir dos 35 anos, porque acham que esta é a idade que a pessoa começa a envelhecer. Por isso, havia muito mais a falar a nível do envelhecimento e da violência contra os idosos, mas eu passo agora à minha colega para ela falar das questões legais que foram colocadas em relação às pessoas idosas.
Bem, relativamente para responder, não sei se é isso que pretendia à doutora Isabel Moreira, eu sou da opinião que realmente que devia haver aqui uma revisão. A Lei 112 aborda as questões da violência doméstica e prepara os técnicos, mas técnicos de apoio à vítima, não aqueles técnicos que estão em contacto direto nas instituições, nomeadamente de lares, de assistência, e é esses técnicos que eu estou a falar. Institucional. Relativamente à violência doméstica, nós... O que verificamos é quando se trata de familiares, não conseguimos chegar até lá. Nós temos, através da sensibilização e da formação, temos feito, através dos centros de saúde, dos hospitais, dos técnicos da misericórdia, pessoas que lidam com este público-alvo, que estão em contacto direto, mas nós não conseguimos abranger a totalidade dos técnicos que estão a cuidar com idosos. E os familiares, muitas vezes quando nós tentamos chamar esses familiares que são cuidadores, eles muitas vezes, esses que necessitam, não vêm até nós. Não é? É um pouco difícil trabalhar aqui. Relativamente à legislação, eu sou daquelas pessoas que é completamente a favor, como técnica de terreno, de uma lei de proteção ao idoso. Deveria ser compilado à semelhança das crianças. Temos que pensar e refletir sobre a autonomia da pessoa idosa, mas acho que isto iria superar-se e ultrapassar muitas dificuldades que nós sentimos, nomeadamente ao nível de o denúncia e depois o constrangimento do próprio idoso, para chegarmos a um acordo, a um consenso entre os familiares, para as pessoas não se sentirem que estão logo a abrir um procedimento criminal contra ela, através de uma conversa ou de uma mediação, chamem-lhe o que quiserem, entre o agressor e a vítima, eles chegarem a um diálogo e dizer vai fazer um tratamento de desintoxicação, pode receber este acompanhamento a nível psicológico, tentar chegar ali a um acordo para a situação de agressão, de violência que está ali a passar, ser ultrapassada e haver um outro acompanhamento. E não ter que enfrentar aquele estigma do tribunal, do procedimento criminal. Isto, em meu ver, poderia resultar e poderia ajudar em muito estas situações do estigma que eu quero agora é destino da queixa, por mais que ela seja denunciada, porque é um familiar. Iria ajudar muito. Acho que era importante refletirmos sobre isso. Já me debrucei sobre isso. E pronto, espero que tenha ajudado.
Muito obrigada pela vossa intervenção, que é sempre bom conhecer, e também por algumas sugestões que nos deixaram. Eu não posso deixar de relembrar que porque trata-se de violência doméstica, quando estas questões em 2000 se começaram a colocar também no quadro do casal, as questões eram justamente iguais. Como é que uma pessoa vai denunciar a outra com quem se casou, sendo que se fez um percurso em 10 anos absolutamente extraordinário no sentido da autonomia da vítima. E, portanto, eu acho que há aqui também um percurso relativamente a esta questão dos idosos no que diz respeito à violência doméstica. Claro que a questão dos idosos é muito vasta e o quadro desta lei de proteção ultrapassaria, embora pudesse integrar a dimensão da violência. De todo modo, agradeço a vossa presença. Muito obrigada e as maiores felicidades para o trabalho que desenvolvem, que é extremamente importante para a inclusão destas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhores.